Tá de toca o Caleri, Boni.
Vai ficar com a toquinha, né? A toquinha de natação até o final da partida. Nesse momento, os dois saindo do gramado. É, pelo que deu pra ver ali, eu acho que não vai ter alteração pelo lado do Cruzeiro, não. Pelo menos não nesse momento. Fabrício Bruno tá saindo ali, mas está sendo acompanhado, tá saindo Boni. Normalmente, assim como o Jonathan Caleri. Diga.
É, o Caleri sai meio torto, andando meio esquisito. Eu acho que se você perguntar o nome dele, ele vai falar que é Serginho Chulapa, como dizia o nosso grande Vanderlei Nogueira.
O Caleri sim. O Fabrício Bruno tá saindo um pouco mais normal e, inclusive, vai ter mudança no São Paulo. Acho que justamente por conta disso, o Caleri acho que não vai conseguir ficar no campo. O André Silva tá por ali, tem mais um jogador do São Paulo, vem mais duas mudanças no tricolor daqui a pouco. Imagino que o Caleri seja uma delas.
Que coisa, hein, rapaz? E aí, qualquer um dos dois aí que sair é prejuízo, né, Bruno Prado, para suas equipes.
Sim, são jogadores importantes. Caleri, artilheiro do São Paulo, fez de hoje de pênalti um gol. E Fabrício Bruno, um bom zagueiro, um dos melhores aqui do futebol brasileiro.
Ah, ih, rapaz, olha o Cruzeiro, enfiada de bola na boca do gol, penetrou, caiu o Jorge, pode finalizar, salva Tolói, mais uma, hein, Tolói, salva mais uma, mandou pra escanteio, Boni.
Já tinha afastado uma providencial no primeiro tempo, agora aparece mais uma vez, na escapada rápida do Cruzeiro pelo lado direito, o cruzamento, apareceu camisa 2 para mandar pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe cruzeirense, o Fabrício Bruno já está de volta no gramado e vão acontecer as substituições pelo lado do tricolor paulista. O Caleri nem voltou ao gramado, nem tentou voltar, já vai saindo para os vestiários, o camisa 9 São Paulino, e entra o André Silva. A segunda alteração que vai acontecer agora também. Primeiro saiu 9 Caleri, já estava fora do campo para a entrada do 17 André Silva. E agora confirmando também a segunda alteração do tricolor antes da cobrança do escanteio. Saindo Bobadilha, número 16, para a entrada do 29 Pablo Maia. As duas alterações do técnico Roger Machado, uma forçada e a outra por opção, José Manuel.
E aí, Bruno Prado?
O Roger aproveitou a parada, né, para substituição, né, ele pode fazer 3 para já fazer 2 de uma vez, né, para utilizar essa parada, essa janela. O André Silva pelo Caleri, um pelo outro centroavante, e o Pablo Maia pelo Bobadilha mantém 2 volantes, Pablo Maia com Marcos Antônio. Ele não muda a estrutura tática do time. Pablo Maia foi titular contra o Inter e não foi bem, né? O Pablo é bom jogador, mas faz tempo que não joga bem.
Escanteio agora pro Cruzeiro fazer a cobrança aqui da direita. Matheus Pereira vai pro levantamento na grande área, 31, segundo tempo, partiu, levantou, bola fechada, Rafael tentou tirar, tá na área ainda, completo, corte, afasta aqui na grande área, tira Enzo Dias, sobra do meu campo, Rico. Recuperação do Lucas Silva, volta aqui do campo defensivo, chegou para o Cauã Moraes, volta a bola, agora para o Matheus Cunha de pé direito, despacha, levanta a bola aqui para o campo de ataque, subiu desviando de cabeça aqui no lado esquerdo, tentativa de toque no ataque da Raposa, a bola sobrando, Wanderson brigando, sobrando o Arthur recuado, ajeita mais atrás, Tolói de pé direito, de dar um bicão lá pro ataque, vai tentar chegar então André Silva, Fabrício Bruno vem primeiro e toca de cabeça para a lateral, arremesso da direita, para o São Paulo fazer a cobrança. Futebol é na Jovem Pan.
Nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia para você. Guarda-roupas Paraná 6 portas, amêndoa ou branco, grande e espaçoso. Apenas R$2.098 à vista ou 12 de R$202,40 por mês. Nas Lojas 100.
São Paulo tentou da direita com André Silva, vem a zaga para cima dele, caiu André, pediu a falta, uma turma do seguir. Sobra de bola com o Cruzeiro, lá vem trabalhando aqui da defesa Lucas Silva, voltou na grande área, toque para o Fabrício Bruno ficou inteiraço lá no choque, quem saiu foi o Caleri todo escangalhado. A bola cai na direita. Fabrício Bruno voltou a bola com Matheus Cunha na marca do pênalti. Devolve na direita. Adianta a marcação São Paulo. Aí o Fabrício voltou no Matheus Cunha. Tá esperando uma brecha para fazer aquele lançamento cumprido. Faz agora. Pé direito levantou lá pra ponta esquerda. Vai tentar chegar aqui na esquerda. Kaique Bruno subiu. Meteu a cabeça. Cortou Lucas Amon. Cai do meio campo. Briga o São Paulo. Matheus Pereira é muito habilidoso. Ganhou. Tentou partir pela meia esquerda. Rasga aqui do meio. Afasta de qualquer maneira Lucas Amon. Dá um bicão dele e o árbitro deu falta. Falta marcada aqui do meu campo. E atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 33 minutos, segundo tempo no Morumbi. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caleri de pênalti 2 vezes, Ferreirinha de um lado, Christian do outro. São Paulo 3-1, segura aí, PH, vem Cruzeiro, bola lançada para a entrada da grande área, falhou todo mundo, sobrou na esquerda, vai fechar Kaique, sai Rafael, mergulha o goleiro dos pés do lateral do Cruzeiro, Vitor Boni.
Os pés do lateral do Cruzeiro e vem a escapada do São Paulo agora no ataque pelo lado direito.
André Silva aqui da direita faz bom passe à frente no Arthur, passa espetacularmente pelo primeiro, derrubado, é falta, marca o árbitro, é falta marcada, vem pressão dos jogadores do Cruzeiro, eu acho que é para impedir um possível cartão amarelo, falta marcada, Boni.
Falta marcada para o São Paulo. E antes da cobrança, Zé, uma informação aqui. São Paulo já estava preparando mais uma alteração por conta do protocolo de concussão. Mas a arbitragem avisou o Paulo Paixão aqui, preparador físico de São Paulo, que não teria mais nenhuma substituição. E aí fica a dúvida, porque a gente perguntou aqui, ele explicou que nas contas da arbitragem já não poderia mais. Só que eu não entendi se o São Paulo não acionou direito o protocolo. Vem cobrança de falta do Tricolor.
Rapaz, é falta. E foi lance para cartão amarelo. O juizão quebrou o galho do jogador do Cruzeiro. Olha a falta cobrada. Lucas Ramon ajeitou na meia direita. Lucas Ramon cruzou para a boca do gol. Corta, Lucas Silva, manda para escanteio. Passou pelo Matheus Dória, o Tolai estava chegando, aí o capitão do Cruzeiro descartou, meteu pela linha de fundo, escanteio, Boni.
Escanteio para o São Paulo, agora pelo lado esquerdo do ataque, cruzamento foi feito, apareceu o Lucas Silva ali para fazer o desvio, mandar pela linha de fundo. Arthur Vitor com a perna canhota, vem para a cobrança, mais uma oportunidade de bola parada do Tricolor Paulista.
Quem? Arthur o quê?
Vitor.
Ah, tem que ter sobrenome? Tem que ter nome composto?
É porque é meio xará, então eu chamo assim.
Arthur para a cobrança, levantou para a boca do gol, tentativa do desvio de cabeça do Lucas Ramon, passa, corta Matheus Pereira, olha o contra-ataque, lançamento é bom aqui da ponta esquerda, parte com ela, vai chegar para fazer o domínio, caiu o Jorge, tentou passar, o Rafael Toloi não deixou, bateu na bola, mandou para fora do gramado. Futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
É Pedro Guilherme, do Guilherme Silva, e agora o Arthur. Arthur o quê? Arthur Vitor, pro nosso Victor Boni. Vem dominando o bola aqui do meio do gramado. Lucas Ramon partiu, dividiu, perdeu, voltou pro Matheus Pereira, enfiou na boca do gol. Afasta aqui da entrada da grande área. Corta Lucas Ramon de qualquer maneira. A bola cai, falhou o zagueiro do Cruzeiro, sobrou na ponta esquerda. Vem partindo Ferreirinha, que finta espetacular. Invadiu a área, penetrou, rolou pra trás da boca do gol. Caiu Cauli, corta a zaga do Cruzeiro. O Arthur mandou seguir o jogo, a torcida chiou pedindo pênalti, vai tentar o Cruzeiro contra-ataque, bola aqui do lado direito, campo defensivo, Cauã Moraes domina, tenta o garoto fazer a volta, ajeitou na entrada da grande área, o que tem de torcedor do Cruzeiro pedindo Cauã Moraes titular, no lugar do Willian, do Fagner.
Ele jogou bem contra o Vitória, ele fez gol inclusive, foi titular, e ele jogou no lugar do Kaique, né, jogaram dois laterais direitos, um na esquerda.
Normalmente ele joga na esquerda, né, mas é lateral direito.
Ele é lateral direito, tem o Cauã Prates também, que é esquerdo mesmo, que até já tá vendido, né, o Cauã Prates vai pro Borussia Dortmund no meio do ano.
É verdade, rapaz. Cauã Moraes, jogador de muito futuro, que era do Atlético Paranaense, inclusive. E lá vem partido para o campo de ataque, o Cruzeiro aqui na direita, bola solta na meia, vem pro domínio Lucas Silva, Lucas Silva ajeitando mais atrás, coloca a bola aqui no meio campo, Christian de pé direito, vira o jogo, lançou aqui na ponta esquerda pro Kaique, se esforçou para evitar a saída para lateral, mas não deu. A bola vai para fora do campo, com lateral do campo defensivo, para o São Paulo fazer a cobrança. 37 minutos, segundo tempo. Jonathan, que é zagueiro, quem é outro que tá pra entrar? O Vídeo Real, que é atacante, também tá pra entrar. Vem mudanças no Cruzeiro. O Caio Jorge é um que sai, Boni.
E vai dar problema isso aí, viu, Zé? Primeiro vou informar as substituições. Saem o Caio Jorge com a camisa de número 19 pra entrada do número 22 do Neyzer Vídeo Real. E também sai o Fabrício Bruno, número 15, para a entrada do 34, Jonathan Jesus. Com isso, o Cruzeiro chega a 6 substituições. Como eu informei agora há pouco, São Paulo foi impedido de fazer mais uma alteração. Pelo menos o Paulo Paixão, aqui preparador físico de São Paulo, alegou que a arbitragem, pelas contas, tinha dado 6 substituições para São Paulo. São Paulo só fez 5 e não pode nem mais fazer a sexta, por conta do protocolo de concussão. Todos os jogadores do São Paulo que estavam aquecendo aqui atrás foram comandados a voltar para o banco de reservas. É algo para a gente observar depois dessa partida, viu, Zé? Parece que vai dar um problema com relação a isso.
Dúvida honesta, assim, e a história de paradas? Será que você pode fazer 6, mas com 3 paradas ainda assim?
Essa é a dúvida, até o PH vai dar uma, tá procurando aqui, né? Essa é a dúvida, né? Que você pode parar 3 vezes, quando fazer 5, mais 3 vezes. Quando tem a sexta por causa da concussão, pode ter uma quarta parada para substituição ou não, né? Até o PH vai dar uma olhada aqui.
lá vem para o campo de ataque, trabalhando, vem avançando aqui pelo setor direito, o São Paulo vai, o São Paulo...
A primeira parou, do São Paulo não, foi no intervalo.
Com o Cauli, depois com o Enzo Dias e depois com o André Silva e Pablo Maia. Foram três paradas do São Paulo fora do intervalo. Além da substituição no intervalo, ele parou três vezes. É a dúvida que eu tenho.
Então,
e vem
essa,
pro campo de ataque, olha o São Paulo, enfiada de bola na grande área, Cauli, ajeitou mais atrás, Arthur na direita, Cauli chegou no fundo, bateu pra trás, entrada da grande área, Ferreirinha dominou, pé direito, bateu pra fora! Gol aberto, ele meteu pela linha de fundo aqui da entrada da grande área, perde a chance do quarto gol, quase o São Paulo marca de novo, Boni.
Quase marca de novo e quase hat-trick do Ferreirinha, que seria algo inédito com a camisa do São Paulo pro camisa de número 11. Recebeu, tentou a finalização colocada, ela pegou até aqui no poste que segura a rede do São Paulo. Quase me acertou aqui também atrás do gol, perde a oportunidade do São Paulo, no momento também que sai o público e renda aqui no estádio do Morumbi, público de 36.650 torcedores para uma renda de 2 milhões de reais, 2 milhões 22 mil reais, 929 aqui no estádio do Morumbi, José Manuel.
Lá vem pro campo de ataque, levantamento aqui do campo ofensivo, subiu a zaga para tirar a afasta aqui atrás, de qualquer maneira cai a bola no rebote aqui do meio campo, lá vem pro domínio aqui do lado esquerdo, Vidjamba, Vidjamba dominou, recolheu, tentou ajeitar mais atrás, na verdade o Calleri, ele não saiu depois da terceira substituição, né?
Esse é o ponto,
quando,
né?
O São Paulo tirou o Calleri, olha o Cruzeiro, bola na boca do gol, tentativa do Arroio, tentou passar pelo goleiro, aliás não era o Arroio, era o Vidjamba Real, o Neyser Villarreal, saiu o Rafael, não tocou no 22 do Cruzeiro, que caiu sozinho e a bola foi pela linha de fundo, de qualquer forma foi um lance perigoso, fala Bruno Braga.
Pelo que eu tô entendendo aqui, né, eu tô lendo, fui dar uma pesquisada nessa questão, acho que a parada adicional, uma quarta parada, né, para fazer uma substituição, ela só poderia acontecer se você, naquele momento da quarta parada, for substituir um jogador que sofreu naquela hora uma pancada na cabeça, ou seja, você já fez as três paradas, não pode fazer mais, aí o seu jogador toma uma pancada e ativa o protocolo de concussão, aí você pode fazer para substituir esse atleta que tomou a pancada.
E não foi o caso, né? O São Paulo ainda tinha o direito a uma parada e fez as duas alterações. Vem dominando bola no campo defensivo, recolhe o Cruzeiro, tenta ser jogando agora com o Jonathan Jesus, abriu na direita, movimentando bola pro Cauã Moraes, tenta o passe à frente, aperta Enzo Dias, Pablo Maia também vai, bola desviada para fora do gramado, ato deu falta em cima do Matheus Pereira, é falta pro Cruzeiro, futebol é na Jovem Pan.
Nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia para você. Guarda-roupas Paraná 6 portas, amêndoa ou branco, grande e espaçoso. Apenas R$ 2.098 à vista ou 12 de R$ 202,40 por mês. Nas Lojas 100.
Tome bola pro campo de ataque do Cruzeiro na direita. Para ninguém, a bola saiu, vai embora para fora do gramado. São Paulo cada vez mais perto da vitória da reabilitação. São Paulo que... vinha de um empate contra o Internacional e antes do empate lá em Porto Alegre contra o Inter, vinha de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, tá voltando a vencer depois de três jogos, três para o São Paulo, um para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não desiste, tentativa do Jonathan Jesus, vai fazer a volta, aperta o São Paulo para tomar, o árbitro deu falta, falta para o Cruzeiro fazer a cobrança, 42 minutos segundo tempo de jogo, futebol é na Jovem Pan.
Nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia para você. Guarda-roupas Paraná 6 portas, amêndoa ou branco, grande e espaçoso. Apenas R$ 2.098 à vista ou 12 de R$ 202,40 por mês. Nas Lojas 100.
Recolhe aqui do meio do gramado, Lucas Silva, Cruzeiro vai que vai. Aberta a bola na direita, chegou Cauã Moraes, domina, mandou lá pra entrada da grande área. Chega pra tentar fazer o corte, Pablo Maia brigou, a bola sobrou ainda do meio campo, briga o São Paulo, tenta sair pro jogo. Matheus Pereira insistiu, recuperou, larga a bola aqui da meia. Chegou Wanderson pra fazer o domínio. Larga mais atrás, entrega pro Lucas Silva do lado, aqui do meu campo, em trocando figurinhas, bateu mais à frente, largando bola pro Christian, voltou pro Lucas Silva, tentou na direita, Cauã Moraes no meu campo, chega a zaga do São Paulo na recuperação, Enzo voltou pro Matheus Dória, tira aqui atrás, sai jogando na esquerda, o toque de bola aqui no lado esquerdo é pro Ferreirinha, Ferreirinha dominou, ajeitou mais atrás, derrubado. Falta em cima do Ferreirinha, falta pro São Paulo no campo de defesa. Tá no YouTube comigo nesse finalzinho, senta o dedo no like, curta a transmissão da Pan, compartilha a nossa live, a transmissão de São Paulo 3, Cruzeiro 1. Caleri de pênalti, depois Ferreirinha no primeiro tempo, Ferreirinha no segundo tempo. Christian descontou quando tava 2-0 São Paulo, Christian descontou pro Cruzeiro, depois o Ferreirinha marcou o terceiro gol. E tem falta pro São Paulo bater aqui do campo defensivo, 43 minutos e meio segundo tempo. Guilherme Silva já já vai comandar o pós-jogo da Jovem Pan. E aí, Bruno Prado, São Paulo quase 44, São Paulo perto da vitória, 3 para o São Paulo, 1 para o Cruzeiro, Bruno.
Ótima vitória do São Paulo, né? Importante para dar uma tranquilizada num ambiente assim que estava ficando pesado por pouquíssima coisa, mas estava ficando, né? Uma coisa é eu achar que estava exagerado, outra coisa é o fato, e vinha uma pressão, ganhar um jogo em casa de um time forte é importante, né? O Cruzeiro vinha de uma boa vitória, então ótima vitória do São Paulo, aproveitou bem no primeiro tempo o seu momento ali, o melhor momento do jogo. O São Paulo fez 2 gols e ali ele construiu a sua vitória.
Lá vem Tolói, abriu da esquerda, e lançamento é pro Ferreirinha, ajeitou mais atrás, entrada da grande área, Pablo Maia, larga mais à frente, chega pela ponta esquerda, agora vem trabalhando Cauli, soltou na ponta outra vez, bola recuada aqui do meio, chega para fazer o domínio, Marcos Antônio soltando na esquerda, o São Paulo vai, Marcos Antônio para entrada da grande área, soltou na ponta pela esquerda, lá vem cruzamento, trava a zaga, a bola cai do rebote pro Cauã Moraes, dominou, é pressionado pelo Marcos Antônio, despacha pro meio campo, Matheus Dória chegou para fazer o corte, bate nela, entrega mais à frente aqui pela esquerda, vai tentar Ferreirinho, passe, bateu no marcador, voltou, a sobra do meio campo, outra vez é do São Paulo, chega então pro Cauli voltou a bola, entrega pro Tolói na esquerda, soltando pro Matheus Dória, outra vez Cauli voltou pro Matheus Dória, canhota nela, voltou pra entrada da grande área, vai André Silva, chega a zaga do Cruzeiro para tirar, tenta o contra-ataque para ninguém, tranquilidade pro Tolói e dominar no campo defensivo. 10, parece muito, tivemos algumas paradas, o Bruno vai analisar. Lá vem pro campo de ataque do lado direito, tentativa do Arthur, colocava pro Cauli na direita, Vidalba chegou pra dividir, e a bola foi pra fora do gramado, é lateral pro Cruzeiro no campo defensivo. Tá de bom tamanho, Bruno Prado, 10 minutos a mais.
Deu uma exagerada aí, né, mas um 7-8 tava bom, mas enfim, 10 minutos, teve a revisão do VAR, né, na expulsão do Wendel que foi anulada, teve a Caleri com Fabrício Bruno, a cabeçada, né, que o Caleri acabou substituído. Então, talvez por isso, mas eu acho que 10 é demais, né?
Lá vem para o campo de ataque o Cruzeiro, avançando aqui pela direita, vai tentando fazer a jogada pelo meio, levando, corta o São Paulo, outra vez a bola cai aqui do meio campo, tentativa do meio, um tapa da bola, Marcos Antônio abriu da esquerda, soltando rapidamente pro Ferreirinha, partiu para cima da marcação da zaga, dominou, fintou, invadiu o grande lance, bateu, golaço! É trick! Gol! Ferreirinha. É o dono do jogo, é o dono da festa do Morumbi. O São Paulo tocou bonito a bola. Marcos Antônio, de letra, soltou no lado esquerdo pro Ferreirinha. Ele avançou, encarou a marcação, passou pelo primeiro adversário, invadiu a área e de pé direito meteu no canto esquerdo do Matheus Cunha. Golaço do São Paulo pra liquidar, pra garantir a vitória. 46 minutos do segundo tempo. 1 do Caleri, 3 do Ferreirinha. São Paulo 4, Cruzeiro 1. Matheus Cunha, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Ferreirinha bota a bola na rede pra festa tricolor do Morumbi. São Paulo 4, Cruzeiro, me conta tudo, Victor Boni.
O nome do jogo, o herói da vitória e da goleada são paulina, pra marcar um hat-trick com um golaço. Já havia decidido, deixado São Paulo em situação mais tranquila na partida. E agora para fechar o caixão, numa jogada rápida, ataque veloz do São Paulo pelo lado esquerdo, que contou com um belo passe de letra do Marcos Antônio. A cabecinha, o motorzinho do São Paulo do meio campo tricolor, acionou o Ferreirinha pelo lado esquerdo na velocidade, na jogada de habilidade, invadiu a área, ajeitou e bateu colocado no canto esquerdo, sem nenhuma chance pro goleiro Matheus Cunha, para fazer o terceiro dele no jogo, o quarto do São Paulo. E aí não tem jeito, né? A emoção toma conta. tira a camisa, vai pra galera e toma o cartão amarelo também. Ferreirinha, 3 dele, São Paulo 4, Cruzeiro 1, José Manuel de Barros.
Bruno Prado, São Paulo goleia no Morumbi. Que show do Ferreirinha, terceiro gol dele, Bruno Prado.
É, e um hat-trick de Ferreirinha. É, os primeiros gols dele no ano, inclusive, né? Ele não tinha feito nenhum gol no ano, agora fez 3.
E gols decisivos.
Decisivos,
né?
Ele acabou decidindo o jogo, né? Ele fez os 3.
O segundo gol do primeiro tempo foi importantíssimo.
Sim.
O terceiro gol foi da tranquilidade.
Sim, que o São Cruzeiro Paulo pressionou ali.
É, né? O Cruzeiro fez um gol e estava na pressão, e agora com 10 de acréscimo, né?
E agora ele mata, né? Transforma numa goleada importante, 4-1 pro São Paulo. São Paulo vai ter aí alguns dias de tranquilidade, de paz, uma grande vitória e muito bem colocado no campeonato, né? O São Paulo na vice-liderança tá muito bem, né? Uma classificação por enquanto muito boa, por enquanto um campeonato brasileiro bom do São Paulo aí no geral em 10 rodadas, uma pontuação acima do esperado.
Atenção, lá vem Cruzeiro, metido de bola pra boca do gol, subiu Enzo, cortou de cabeça, voltou a entrada da grande área, aperta o Cruzeiro aqui no comando, tenta o giro agora, Manderson afasta a zaga do São Paulo, tira aqui atrás de qualquer maneira. Classificação do Campeonato Brasileiro, me manda o G5, PH.
Líder é o Palmeiras com 22 pontos, segundo colocado o São Paulo com 20 pontos no Brasileirão. O Fluminense, terceiro colocado, tem 19 pontos e 17 para o Bahia, mas lembrando, o Bahia tem um jogo a menos. Quarto colocado, o quinto colocado é o Atlético Paranaense com 16 pontos.
É, o Fluminense joga daqui a pouco contra o Coritiba na capital paranaense. E o outro jogo de hoje é Vasco e Botafogo. Depois você vai me dar o Z4, né? Porque o Cruzeiro tá lá embaixo. Pode ser agora, PH, Z4.
Neste momento, o Z4 tem a Chapecoense, 17ª colocada com 7 pontos. O Cruzeiro, 18º colocado, também 7 pontos. Pode ser ultrapassado na rodada, viu? O Mirassol, 19º colocado com 6 pontos. Mesma pontuação do Lanterna, Remo com 6 pontos.
É, o primeiro fora da zona é o Inter com 9 pontos, 2 a mais em relação ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro, deixa eu ver, já tem um jogo a mais em relação ao Inter. Tem 10, o Inter tem 9, né? Tem 2 a mais em relação a Chapecoense e Botafogo. Na bola parada tem grande oportunidade para o Cruzeiro descontar de novo. 50 minutos e meio, segundo tempo. Tem Christian posicionado, tem Matheus Pereira também. Barreira formada protegendo o canto direito do Rafael. Lance é para lá de perigoso. Frontal a falta no Morumbi. Grande momento pro Cruzeiro. Matheus Pereira partiu, bateu da barreira. Sobrou pro Lucas Silva. Lucas Silva dominou, vai chegar André Silva da marcação. Ele lateralmente toca no Jonathan Jesus. Abre o jogo aqui no lado direito do campo. Lá vem, levantamento, é pro segundo pau. Subiu no Casamon de cabeça, tirou parcialmente. A bola cai na área ainda. Tentou Cauli de cabeça, bateu lateralmente no Casamon. Chegou, dá um tapinha mais à frente. Larga do Marcos Antônio, rolou pelo meio. Cauli domina, tenta ligar o contra-ataque, protegeu. Chamou a falta, Christian atendeu. É falta cometida pelo Christian. Falta para o São Paulo fazer a cobrança. Meus amigos, 51 minutos do segundo tempo do Morumbi, 6 além dos 45. Faltam 4 então para terminar, porque o árbitro deu 10 a mais. Daqui a pouco o pós-jogo da Jovem Pan. Guilherme Silva tá aí, PH? Já chegou? Já tá pronto?
O homem tá aqui, tá esperando, inclusive, tá ansioso com o jogo do Flamengo amanhã, mas tá por aqui pro nosso pós-jogo de São Paulo e Cruzeiro.
Dominando bola aqui no campo defensivo, trabalhando Marcos Antônio no meio, trabalha a bola com o Pablo Maia, lançou na ponta direita, chegou Cauli para fazer o domínio. Quando dominou, a bola saiu. Lateral do campo de defesa, lance manual é para o Cruzeiro fazer a cobrança. Bruno, mas e aí? O Arthur Jorge chegou, Cruzeiro 3-0 do Vitória, e agora visita o São Paulo e tá tomando de 4-1. E aí? Deixa, segura um pouquinho, Bruno, lá vem, contra-ataque do Cruzeiro, metido de bola pro Wanderson da esquerda, partiu pra entrada da grande área, rasga aqui atrás, afasta, Matheus Dória, mandou pra fora do gramado, foi bem agora o Dória, a bola arremessada do meio do Lucas Silva, mandou na entrada da grande área, tentou girar pro gol, bateu pra fora, da Costa girou, mandou pela linha de fundo. E aí, Bruno?
É, o Cruzeiro, até agora o Arthur Jorge trabalhou muito pouco, né? O primeiro jogo o time foi muito bem, hoje perdeu. Acho até que 4-1 é exagerado, mas tá tomando uma pancada do São Paulo. E o Cruzeiro vai sair lá de baixo. Não imagino que o Cruzeiro vá sofrer em relação a brigar para não cair, deve melhorar no campeonato. E o Arthur Jorge é um treinador que tem qualidade, pode tirar mais desse time do Cruzeiro, mas está começando agora.
Escanteio para o Cruzeiro, bater aqui da esquerda. Levantamento de bola do Wanderson para a boca do gol, subiu! A zaga tricolor tirando, mandando para fora do gramado, Cauli. Oi, PH!
Eu até fui buscar porque o Ferreirinha, quando jogava no Grêmio, teve alguns jogos propícios a fazer 3 gols contra o Aragua, Ayacucho, meu Deus do céu, mas ele nunca tinha feito 3 gols na sua carreira. Primeiro hat-trick dele na carreira.
Kaique Bruno arremessa da grande área, tira a zaga do São Paulo, voltou insistindo o Cruzeiro. Rasga aqui atrás de qualquer maneira. Afasta no campo defensivo, agora tirando André Silva, ajudando. Mandou para o ataque, Arthur brigou, vai tentar o São Paulo. Jonathan chegou para fazer o corte, cai na direita. O São Paulo pressiona, quase recupera a posse de bola, Marcos Antônio. Depois ela foi para fora do gramado. Arthur está dando posse de bola para o Cruzeiro aqui no campo defensivo. 53:20. 1 minuto e meio para terminar, meus amigos. Está acabando o jogo no estádio do Morumbi. Grande vitória do São Paulo. São Paulo 4, Calera de pênalti. Depois 3 gols do Ferreirinha. 1 do Christian para o Cruzeiro, 4 para o São Paulo, 1 para o Cruzeiro. Tricolor reabilitado do Campeonato Brasileiro. Neste momento é vice-líder mesmo com o Fluminense jogando?
Vice-líder, o Fluminense vai chegando a 18 pontos e o São Paulo tem, aliás, a 20 pontos, isso. E o São Paulo permanece na segunda colocação, Zé, pelos 4 gols marcados, inclusive.
Ah, é verdade, né? Tem 8 de saldo o São Paulo, tem 6 de saldo a equipe do Fluminense, 20 pontos para cada um. Beleza, Brasil, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência do São Paulo. De novo, Arthur arranca aqui do lado direito, ultrapassa a divisória, lança a bola na ponta, aqui na frente, chegou para fazer o domínio, vem carregando, deu breque para cima da marcação, Enzo Dias, rolou na entrada da grande área, recolheu Ferreirinha, abriu na esquerda, vem Gauli, dominou, bateu, desviou da zaga e foi para fora. Alô, Fernando Lima, tá lá junto com o Silvio, acompanhando o tricolor. Ele disse aqui, o tricolor voltou, parece mesmo, Fernando Lima. Grande abraço pro Silvio também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. 20 segundos para terminar, escanteio para o São Paulo. Arthur vai pro levantamento de bola pra boca do gol. São Paulo neste momento na vice-liderança, tem que secar o Fluminense para continuar como vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está jogando em Curitiba, empatando com o Coxa em 0-0. Vai Arthur pro levantamento de bola pra boca do gol. O ato pode terminar? Será que vai terminar antes da cobrança do escanteio? Oh, eu nunca vi isso. Tudo pronto, o Arthur ajeitou a bola para a cobrança do escanteio. O árbitro não esperou. Apita o árbitro, é fim de jogo do Morumbi. São Paulo goleia. São Paulo 4, Cruzeiro 1. Calleri de pênalti aos 11 do primeiro tempo. Ferreirinha aos 15 também do primeiro tempo. Ferreirinha aos 16 do segundo. Ferreirinha aos 46 do segundo. O Christian Comido do segundo tempo havia feito o gol do Cruzeiro. São Paulo vice-líder 4, Cruzeiro 1. Vem aí o pós-jogo da Jovem Pan. Com você, Guilherme Silva.
Vamos nessa, José Manuel de Barros. Pós-jogo depois de São Paulo e Cruzeiro. Você curtiu na voz de José Manuel de Barros, com Bruno Prado, Vitor Boni, Pedro Henrique Sperber e agora comigo, Guilherme Silva, no pós-jogo. Vamos juntos até 9:30 da noite. Gramado do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vitor Boni, o São Paulo vence depois de uma sequência ruim. Eram até então 2 derrotas e 1 empate. E agora vence o Cruzeiro por 4-1, Boni.
Muito boa noite mais uma vez, Guilherme Silva. Vitória importantíssima para a sequência do São Paulo, que chegou para a partida de hoje muito pressionado. Muitas críticas em cima do técnico Roger Machado. E uma vitória contundente, com placar elástico, para tentar pelo menos ter um pouco de paz nos próximos dias, agora com uma sequência ainda mais complicada nesse mês de abril. Daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, início de Copa do Brasil também vem aí pela frente. É claro, compromissos muito importantes também pelo Campeonato Brasileiro. 3 gols de Ferreirinha, 1 gol de Jonathan Calleri, uma atuação segura na primeira etapa, um susto muito grande no início do segundo tempo com um gol marcado pelo Cruzeiro e pressão da Raposa, mas deu tudo certo pro tricolor paulista, que com mais 2 gols de Ferreirinha conseguiu garantir a vitória e sair daqui com os 3 pontos. 3 pontos fundamentais pro planejamento do São Paulo nessa sequência de Campeonato Brasileiro 2026. Agora saindo para os vestiários, o time tricolor aplaudido pelo torcedor tricolor presente aqui no estádio do Morumbi. Olhar com atenção para os jogadores que saíram com problemas físicos, é claro. Jonathan Calleri também, que teve o choque de cabeça, foi direto para os vestiários. E isso é claro que a gente vai observar ao longo dos próximos dias. Torcida gritando o nome de Ferreirinha. Torcida gritando o nome de Ferreirinha aqui no estádio do Morumbi, valorizando o autor do hat-trick, herói da partida de hoje. São Paulo que agora tem pela frente partidas contra o Boston River na terça-feira pela Copa Sul-Americana fora de casa e também fora na sequência, vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro que segue em situação dramática no Brasileirão tem pela frente agora Copa Libertadores da América, estreia contra o Barcelona de Guayaquil fora de casa e depois no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino em casa no domingo dia 12 às 6:30 da tarde, meu caro Guilherme Silva.
Boa, o Mone agora vai lá na zona mista com os jogadores, com o técnico Roger Machado, Arthur Jorge também. Estaremos acompanhando também as informações com o Vitor Boni nesse pós-jogo, com os jogadores e com a palavra dos técnicos. José Manuel de Barros, Bruno Prado, vamos nessa agora no pós-jogo. Bruno, 4-1 do São Paulo contra o Cruzeiro. Eu, pelo menos, né, tinha palpitado no Cruzeiro, errei feio. O José Manuel e o Boni palpitaram na vitória do São Paulo, mas ainda assim palpitaram uma vitória, digamos assim, pelo placar mais contido, né? O Zé falou 3-2 e o Boni falou 2-0. O Bruno citou o empate 1-1. O que eu quero dizer com isso? Que até quem, digamos, palpitou no São Paulo não imaginava um placar tão elástico como esse, um 4-1 com 3 gols do Ferreirinha. É um placar realmente para lavar a alma nesse momento em que o São Paulo vinha sob muita, digamos assim, dúvida, questionamentos, né? Eram até então 2 derrotas e um empate. O empate contra o Inter jogando mal. E agora vence em casa o Cruzeiro por 4-1, Bruno.
É, o meu palpite foi 1-1 também. Não, eu não estava assim esperando uma vitória assim do São Paulo. O Zé foi o que mais se aproximou aqui. Ele meteu um 3-2, é verdade. Teve um golzinho do Cruzeiro. Tava 3-1, mas 3-2. Mas enfim, eu não esperava assim uma vitória tão por 4-1 do São Paulo, né? Uma coisa que acabou sendo uma surpresa. É, foi merecida a vitória, sem dúvida. Acho que o 4-1 é um pouco exagerado. Não considero que assim, houve um massacre do São Paulo para cima do Cruzeiro. Isso não, mas claro que a vitória é merecida. São Paulo aproveitou bem o seu momento no primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols, um atrás do outro. É, o São Paulo começa com uma formação diferente da que vinha sendo utilizada. Hoje, 2 pontas, Arthur e Ferreirinha, Luciano por dentro, Calleri mais na frente, 2 volantes, Marcos Antônio e Bobadilha, Danielzinho no banco. Foi a escalação que o Roger fez, né? Aí era um time que já indicava que seria mais vertical, mais direto, que não ficaria rodando tanto a bola pela característica dos jogadores. Começa o jogo com alguma dificuldade, Cruzeiro, mas com a bola, tendo um certo controle do jogo, mas sem ameaçar. E a partir do momento que o São Paulo encaixa bem a marcação mais adiantada, a marcação no campo do Cruzeiro, e começa a roubar bolas no campo do Cruzeiro, São Paulo pressiona, faz o primeiro gol num pênalti, que é discutível ali, aquele pênalti é bem discutível, mas enfim, foi marcado do Fabrício Bruno no Arthur. Faz o gol, mas no momento que tem o pênalti, São Paulo era melhor. São Paulo estava em cima, estava pressionando o Cruzeiro. Calleri converte e logo depois faz o segundo gol, né? Ali, São Paulo encaminha a sua vitória, aproveitando um momento psicológico a seu favor, com gol marcado e pressão. O lance do gol é um lateral para o São Paulo no campo de defesa. O Cruzeiro adianta o time para pressionar a cobrança de lateral do São Paulo no campo do São Paulo, só que aí a cobrança é no Calleri, no alto. Calleri dá uma casquinha e aí, com a defesa do Cruzeiro adiantada, Arthur e Ferreirinha tem espaço para correr nas costas da defesa. Arthur dá o passe e o Ferreirinha faz o gol, 2-0. São Paulo termina o primeiro tempo com 2-0, marcando mais atrás e jogando no contra-ataque. O Cruzeiro com a bola, mas sem conseguir ameaçar muito o São Paulo. O início do segundo tempo é o momento que o São Paulo correu risco, né? São Paulo toma o gol com 1 minuto. O São Paulo, no intervalo, o Roger tem que tirar o Sabino, provavelmente por contusão. Entra o Dória, o São Paulo fica com uma zaga mais pesada, mais veterana, com Tolói e Dória. Até falei quando o Dória entrou, Tolói e Dória jogaram juntos no São Paulo em 2015, né? Há 11 anos. É uma zaga mais de jogadores mais velhos. E o Dória, logo no início, 1 minuto em campo, ele sai no mano a mano com o Arroio. Aí não tem muito o que fazer. O Arroio é mais rápido, habilidoso, ele passa por cima do Dória, faz o cruzamento e o Christian fecha do outro lado e diminui. Depois desse gol com um minuto, o Cruzeiro pressionou bem o São Paulo. Aí foi o momento que o Cruzeiro teve a chance de empatar o jogo. Rafael fez boas defesas. Rafael, na média, vai bem. Claro que ele tem as suas falhas. Não acho que o Rafael seja um super goleiro, mas ele é bom goleiro e ele é regular. Assim, o Rafael, na maioria das vezes que o São Paulo precisa dele, ele corresponde. Rafael fez boas defesas, conseguiu segurar o resultado. Aos pouquinhos foi diminuindo a pressão do Cruzeiro e o São Paulo chega ao terceiro gol com o Ferreirinha numa cobrança de escanteio, que Caio Jorge tenta tirar e dá um chutão, a bola vai na trave, né? O Caio Jorge, que é um artilheiro, quase meteu contra, e no rebote o Ferreirinha faz o gol pro São Paulo, 3-1, e aí matou. Depois do 3-1, ficou bem tranquilo, nos acréscimos saiu o quarto gol, de novo com o Ferreirinha, né? Ferreirinha marcando 3 gols, um jogador que é muito contestado, inclusive eu corneto bastante, e ele faz 3 gols, foi o grande nome do jogo. Arthur fez boa partida também, nos 2 primeiros gols, participação direta do Arthur. Então deu tudo certo pro São Paulo, ótima vitória, né? Dá tranquilidade, né, pro Roger trabalhar, que assim, aí é um ponto que eu contesto muito, né, das coisas muito apressadas e de rótulos, né? O Roger, ele não estava sendo pressionado por uma avaliação do trabalho dele. O Roger estava sendo pressionado desde que foi anunciado. E aí, todo mundo tem o direito de gostar ou não de uma contratação. Em jornalista tem o direito de opinar, não acho que é uma boa contratação, o torcedor tem o direito de não gostar. Mas, cara, eu acho muito injusto quando tem um massacre assim, por nada. O Roger, ele está sendo contestado, cornetado, massacrado, principalmente em rede social, desde que chegou, antes de fazer o primeiro jogo pelo São Paulo. Ok, não gostou, cada um dá a sua opinião, mas deixa o cara trabalhar. A partir do momento que o cara está contratado, deixa o cara trabalhar e avalia. Até agora, em 6 jogos, cara, não teve nada de anormal. Tem altos e baixos, e eu falei até no pré-jogo, o São Paulo é um time de altos e baixos há anos. Com qualquer técnico que você pegue aí, que passou pelo São Paulo nos últimos tempos, tem momentos bons e momentos ruins. Com o Crespo teve, com o Zubeldia teve, até com o Carpini, que durou pouco. O Carpini teve uma semana lá que parecia que era o novo Tele Santana, porque ganhou do Corinthians em Itaquera pela primeira vez, e até agora a única, né? Não teve mais nenhuma vitória, e logo depois ganhou a Supercopa do Brasil do Palmeiras nos pênaltis. Naquela semana parecia que o Carpini era um gênio. Aí depois ele passou 4 jogos sem ganhar, já parecia que era uma porcaria, e pouco tempo depois caiu. Então todo técnico do São Paulo tem altos e baixos. O Dorival, que ganhou a Copa do Brasil, teve momentos de baixa. O brasileiro com Dorival não foi bom, ganhou uma Copa excelente, conseguiu vencer. Com o Rogério também teve altos e baixos. Aí você volta lá, o Diniz teve um momento de muito, muito alto, e depois um momento muito baixo. Essas oscilações são do São Paulo. Pontualmente você pode falar, não, o time está muito bem porque o treinador fez isso, aquilo, ok, ou está mal porque ele errou aqui, acontece, faz parte, dos treinadores têm a sua participação, mas as oscilações vão acontecer no São Paulo com qualquer técnico. Porque o São Paulo é assim e quase todos os times brasileiros são assim, quase todos. O Inter é assim, o Grêmio é assim, o Atlético Mineiro, o Vasco. É, agora o Vasco está com o Renato lá em cima, está numa ótima sequência no início com o Renato, como teve uma sequência com o Diniz ano passado e chegou na final da Copa do Brasil, aí despencou, saiu. Daqui a pouco o Renato vai ter uma sequência de jogos sem ganhar. E aí vão querer tirar o Renato? Isso que é complicado. E acho que até a imprensa tem sua culpa nisso, não é coisa só de torcida, a imprensa também. De que às vezes dá a impressão que a gente acha que o técnico tem um controle remoto na mão, que ele controla o jogo inteiro, que o jogo inteiro está na mão do cara. Às vezes o jogador erra, na culpa é do técnico. Cara, dentro são os jogadores, o técnico vai acertar, vai errar, mas ele não controla tudo. Tem coisas que acontecem que fogem da mão dele. Hoje mesmo, teve um pênalti no início que é contestável. O Roger teve méritos no pênalti, o Arthur Jorge teve erros num pênalti. Saiu um pênalti, o juiz marcou, e o São Paulo aproveitou o momento que emocionalmente estava melhor, tinha acabado de fazer o gol, e foi lá e fez o segundo. Como no início do segundo tempo o Cruzeiro faz o gol, aí ele tem um momento que emocionalmente ele está melhor, que ele poderia ter empatado o jogo. Aí se empata o jogo é culpa do Roger? Sim, o técnico não controla tudo. São oscilações do time. O São Paulo vai oscilar. São Paulo até agora com o Roger, em 6 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Não tem nada fora do normal. Inclusive as 2 derrotas, o time jogou mal nos 2 jogos, mas aí você olha o resultado. 1-0 pro Galo em Belo Horizonte e 1-0 pro Palmeiras no Morumbi. Nada fora do comum. Último jogo, também não jogou bem, mas foi lá e empatou no Beira-Rio com o Inter. Então, pelo menos, você pode não gostar do treinador, mas pelo menos deixa o cara trabalhar minimamente, né? Antes de... parecia assim, nossa, parece que o Roger é um cara incapaz de dirigir um time. Não é, é um técnico que eu acho como no nível de vários outros aí que passaram pelo próprio São Paulo nos últimos anos.
Tem gol!
Diga, Pedro Henrique Sperber.
Tem gol, Guilherme Silva, do Kevin Serna, abrindo o placar para o Fluminense, que não desgarra de forma alguma do Palmeiras, viu? Com essa vitória, não assume a liderança por conta do saldo de gols, que o Palmeiras tem saldo 10 positivo e o Fluminense 7 positivo, mas o Palmeiras tem 22 pontos e o Fluminense também, viu? O Fluminense está de olho. O Fluminense pode estar com uma equipe inferior ao Flamengo, ao Palmeiras e tudo mais, mas tá brigando de igual para igual. Agora, Guilherme Silva, vai começar aquele período que a gente até comentava, eu, Bruno Prado e vocês também, com relação às competições, às Copas, né? Porque agora vem Libertadores, vem Sul-Americana, vem Copa do Brasil. Então o Fluminense é uma das equipes que está com Libertadores também envolvido. Então, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, todo mundo vai ter jogo dia sim, dia também. E vai pro VAR o Rafael Rodrigo Klein. Rafael Rodrigo Klein, Guilherme Silva! Você conhece, você lembra dele?
Lembro, mas a lembra minha bem, dúvida, né? Aí é por que, que ele vai no VAR, né? Mas eu não vi realmente nada no lance, a não ser no início da jogada, pode ser que seja bem achando, atrás, né?
Eu tô achando que é uma possível falta num defensor do Coritiba no início da jogada. Isso é só um achismo meu, portanto, não é nada definitivo. Vamos observar o lance e a gente confirma exatamente. Mas...
Como é um gol importante porque muda também o São Paulo, né?
Isso, o São Paulo vai saindo da segunda colocação. Ó, exatamente. Aí é uma mão, na realidade, né?
É um empurrão.
Esse aí, é um empurrão que eu tinha observado, inclusive.
É.
Eu não achei, viu? Ó, ali no início da jogada. Ele faz um empurrão, e é ele quem participa da jogada também, né?
Eu acho que ele empurra com muita... Muita força, né? Ele faz todo... eu acho que ele vai anular, sim.
Eu acredito que vai anular também. A falta, não consigo observar a camisa aqui, parece 19 do Fluminense. Mas... É o 19 do Fluminense. Castilho. O Castilho, exatamente. Rodrigo Castilho. O Rafael Rodrigo Klein já tem sua decisão, fez o sinalzinho do... VAR e anulou o gol. Ele que é um cara muito bem envolvido com o VAR, né? Esse cara é... Meu Deus do céu, é uma patifaria esse cara. 0x0 Fluminense-Coritiba no Couto Pereira, Guilherme Silva.
Então gol anulado, 0x0, continua a mesma coisa, né? O São Paulo como segundo colocado.
Isto,
né?
Retoma a segunda colocação com 20 pontos, saldo superior ao do Fluminense, que tem saldo 6, e o São Paulo tem saldo 8, por isso que o tricolor paulista fica na segunda colocação, o carioca fica na terceira colocação, e o Palmeiras líder com 22 pontos.
É, quem deve ter ficado irritado é o Serna, né? Porque fez um golaço e foi anulado por conta dessa falta aí do companheiro. Agora, José Manuel de Barros, voltando para o pós-jogo de São Paulo e Cruzeiro. Uma grande vitória do São Paulo e, novamente, trazendo aqui, né, o que eu falei para o Bruno. Nem o São Paulino, talvez, mais otimista, esperava uma vitória tão convincente no placar contra esse Cruzeiro por 4-1. E sobre o que o Bruno falou das críticas ao Roger, você até falou aqui fora do ar, né, tem torcedor que... fica ali na expectativa do time perder para ter razão, né? Para ter razão, para falar, o técnico não é tudo isso mesmo, eu avisei. Então fica torcendo contra para ter motivos para ter essa demissão que o torcedor, que o cara quer. Realmente é, assim, algo bizarro, né? Que acontece, estamos falando do São Paulo, mas em outros clubes também acontece. Eu já vi isso acontecendo em outros clubes também.
Em relação ao Roger, não era o torcedor da preferência de boa parte da torcida do São Paulo, ou talvez grande parte da torcida do São Paulo. Antes do jogo, eu vi a opinião dos torcedores aí, poucos, mas tinha até alguns, né? Tomara que perca pro Roger cair, assim, tomara que o Dorival Júnior caia no Corinthians e venha pro São Paulo, aquela coisa toda. Há uma contestação em relação à qualidade do trabalho do Roger. Muitos torcedores não acham o Roger Machado um bom treinador e torce contra ele. Acho que ele não deve ser o treinador de São Paulo. E tem boa parte também que não queria a demissão do treinador anterior, né, do Hernan Crespo, que não entendeu, não gostou. Né, eu acho que foi injusta mesmo a demissão do Crespo. Então tem a torcida contra a diretoria do São Paulo, que torce para o Roger não ir bem, para comprovar efetivamente que a diretoria do São Paulo, o Rafinha, o outro lá, o diretor lá, o gerente, o Rui Costa, né, torcendo contra, né, que não dê certo essa mudança, para comprovar que realmente eles agiram mal, tirando o Crespo e contratando o Roger Machado, porque grande parte da torcida não gostou dessa substituição. Mas claro que eu acho que a grande parte da torcida de São Paulo torce pro tricolor em qualquer circunstância, independente do treinador, enfim, não vai torcer nunca pro São Paulo perder por causa de uma coisa ou de outra. No jogo de hoje, o placar foi mesmo exagerado se você analisar o que aconteceu na partida. Se você for para os números, 63% de posse de bola para o Cruzeiro, ok, aí é proposta. Proposta do Cruzeiro desde o início foi claro, o Cruzeiro quer ficar com a bola, quer controlar o jogo e tentar ganhar dessa forma. O São Paulo não se incomodou em ter a bola, mas sim de se posicionar no campo defensivo, mesmo quando estava 0-0. São Paulo ficava aqui na defesa para recuperar a bola e tentar partir na velocidade, nos contra-ataques, com o Arthur da direita, com o Ferreirinha na esquerda. Até pela escalação, a proposta do jogo do São Paulo era esta. Nas finalizações, foram 13 do Cruzeiro, 11 do São Paulo. O Cruzeiro finalizou mais, porque depois que fez 2-0, São Paulo deu a bola para o Cruzeiro, vou me defender, né, e deixo o Cruzeiro com a bola, vamos tentar impedir as finalizações mais perigosas. E até desse maior número de finalizações, a maioria sem levar muito perigo. O Rafael, é verdade, fez algumas defesas importantes do jogo, né? Nas finalizações no gol, foram 7 do Cruzeiro, 5 do São Paulo, mas o São Paulo teve chances mais claras. Fez 4-1 no jogo, não há o que contestar. Escanteio, 6-4 para a equipe do São Paulo nos números. Então, foi a proposta de jogo do São Paulo. Deixa a bola com o Cruzeiro, a gente quer ser mais vertical. A gente quer resolver a situação de uma forma mais rápida. Vamos trabalhar com pontas, enfim, vamos jogar na velocidade, vamos concluir. E aí o São Paulo conseguiu ter um jogador que a torcida não gosta e que merece crítica, porque na maioria das vezes ele não desempenha, né, não entrega o que devia entregar, que é o Ferreirinha. Mas hoje ele estava iluminado e ele foi o dono do jogo, fez 3 gols. E o Arthur, que chegou agora, já tinha jogado bem contra o Inter e hoje fez uma grande partida. O Arthur estava jogando muito. Era o Ferreirinha fazendo o gol no aproveitamento e era o Arthur no jogo jogado. Fez uma grande partida o Arthur com a camisa do São Paulo no jogo de hoje, né? A vitória foi merecida, porque o São Paulo teve no Arthur uma válvula de escape, um jogador que, fez um grande jogo, e um jogador que foi decisivo, no caso, o Ferreirinha. No andamento do jogo, o Cruzeiro começou melhor, mas o São Paulo encontrou o gol aos 11 minutos, ali com o Caleri, fez 1-0. E logo aos 15, numa jogada em que era um lateral para o São Paulo, arremessou, o Caleri desviou. O Arthur criou uma grande jogada, meteu uma bola sensacional para o Ferreirinha, que na cara do goleiro não perdeu dessa vez. Matou, botou a bola na rede, né? O começo do segundo tempo foi muito complicado. Depois dos 2-0, a bola ficou com o Cruzeiro. Quem mandou no jogo foi o Cruzeiro, mas sem levar grandes perigos assim, né? No segundo tempo, esse gol com 1 minuto assustou muito, porque o São Paulo perdeu um zagueiro, foi o Sabino. Entrou o Matheus Dória, ele entrou, o Arroio fez o que quis com ele, então veio aquele susto, assim, agora, se continuar assim, o Cruzeiro logo empata, e quase empatou mesmo. Aí o Rafael não deixou, aí o São Paulo contou com a sorte, e aos 16, conseguiu fazer o terceiro gol. Esse terceiro gol meio que arrefeceu esse ímpeto do Cruzeiro, né? Tirou muito dessa moral do Cruzeiro, né? E o São Paulo, que parecia que fazia água, São Paulo que estava mais perdido que não sei o quê, estava perdidaço em campo, meio que, de novo, teve tranquilidade. Então, serviu para o São Paulo respirar um pouco, ter tranquilidade, esse terceiro gol do Ferreirinha, o terceiro gol do São Paulo, o segundo gol do Ferreirinha no jogo, e o Cruzeiro meio que perdeu aquele ímpeto que estava apresentando, né? Ainda assim, o Cruzeiro tentou retomar, tentou pressionar, e quando o árbitro deu 10 minutos ali a mais no jogo, de acréscimos, 10 minutos parecia muita coisa. Ó, o Cruzeiro ainda tá vivo no jogo, pode incomodar. Aí o Ferreirinha vai lá aos 46 e faz o quarto gol. Faz mais um numa jogada individual dele, toda dele, né? Dominou a bola ali pela esquerda, partiu pra cima da marcação, invadiu, meteu no canto, fez um golaço e foi uma jogada toda dele. São Paulo fez 4-1. Parece muito, mas ele soube resolver na hora que precisava. E para o Cruzeiro fica a grande dúvida do torcedor. O Cruzeiro do Arthur Jorge é o Cruzeiro que venceu bem o Vitória ou o Cruzeiro do jogo de hoje? Talvez nenhum nem outro, né? Talvez ele precise ainda reencontrar. Porque na escalação hoje foi um Cruzeiro bem diferente daquele Cruzeiro que fez sucesso no ano passado, né? Com o Lucas Romero, que está machucado, com o Lucas Silva. E aí, Matheus Henrique e Gerson, não sei se vai funcionar ali como homens de meio campo. Na hora que saiu a escalação, eu fiquei meio desconfiado dessa escalação do Cruzeiro. Mas eu também fiquei desconfiado da escalação do São Paulo. A do São Paulo, de certa forma, funcionou, porque ganhou o jogo. Falei até com o Bruno. Bom, se ganhar de 3-0, vamos dizer parabéns pro Roger. Funcionou. Se não ganhar, a escalação foi ruim com Bobadilha e Marcos Antônio no meio campo, né? E praticamente 4 atacantes, né? Não no posicionamento do meio campo, porque os pontas voltavam muito para ajudar na marcação, né? Mas Arthur, Luciano, Ferreirinha, Caleri, né? Talvez falte um pouco de meio campo aí a equipe do São Paulo. Ele até viu isso quando tirou o Luciano e colocou o Cauli, né? Num determinado momento do jogo, né? Mas no resumo da ópera, tudo funcionou bem para o São Paulo, no final das contas, mas porque ele teve um ótimo aproveitamento nas finalizações, na hora de botar a bola na rede, né? Você vai ver lá quantas finalizações ele teve e quantas bolas ele conseguiu colocar na rede, né? E isso diz tudo no jogo, né? Foram 5 finalizações no alvo e 4 entraram. Fez 4 gols. Ou seja, São Paulo não há o que dizer, mereceu. Mas principalmente porque o Ferreirinha estava numa noite iluminada e das finalizações ele conseguiu colocar 3 bolas na rede, né? Finalizou 3 vezes, colocou 3 vezes a bola no gol e o São Paulo ganhou do Cruzeiro por 4-1. Não dá para você colocar reparo, como diz o outro lá no interior, né?
É, e a dúvida, até o Zé falou sobre isso, se vai ter tipo assim... Se vai conseguir agora, com essa escalação, repetir essa escalação mais vezes, né? Porque não vai ser todo jogo que vai, imagino eu, ter esse sucesso com esses 4 atacantes, né? Até o Bruno falou que ele prefere, dependendo da circunstância, um meio campo mais povoado. E aí?
É, quando você vê o Danielzinho fora... você estranha, porque qual é o meio campo do São Paulo, né, Bruno? Que estava funcionando bem com o Crespo. Era um meio campo com o Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Era em cima desse tripé que o São Paulo estava funcionando, né, nesse bom início de campeonato brasileiro. Hoje ele tirou um deles, ele tirou o Danielzinho e colocou o Ferreirinha. Foi a principal mudança, né, na equipe do São Paulo, né? Em termos de resultado, funcionou no jogo de hoje. Quer dizer que ele não vai fazer mais isso? Né, que ele não vai colocar, o Danielzinho não vai jogar, não. Eu acho que ele ganha mais uma alternativa. Ele pode, daqui a pouco, na próxima partida, voltar com o Danielzinho, tirar um desses jogadores do ataque aqui. Arthur, eu acho que está cada vez mais difícil tirar ele do jogo, do time titular do São Paulo. Mas essa troca aí, num determinado jogo, tira o Luciano, bota o Danielzinho, ou tira o Ferreirinha, coloca o Danielzinho, ele pode trabalhar em cima disso, inclusive já pensando na terça-feira, no jogo da Copa Sul-Americana, né?
Pode. O Roger falou, depois no jogo com o Inter, né, no Beira-Rio, ele falou que ele gostou da formação com 2 pontas no segundo tempo, né, então ali ele deu a entender que poderia mexer, né, eu não tinha certeza se ele mexeria, mas ele falou isso, né, que gostou da formação com os 2 pontas, que ficou mais equilibrado na opinião dele, então talvez ele use isso como uma formação base, mas não impede ele de mexer, de colocar, de trocar. E tem que trocar porque o calendário é muito pesado, né? Acho que a partir de terça a gente vai ver como o São Paulo vai encarar a Sul-Americana.
Não dá pra ter 11 só, não tem jeito, não tem como.
Não é impossível. Os zagueiros agora, você já tem o Alan Franco já alguns jogos fora. Arboleda, não dá pra saber o que vai acontecer. Sabino provavelmente hoje teve alguma lesão aí, saiu no intervalo, então já tem problema ali na zaga. Por enquanto, a gente sabe que o São Paulo tem disponíveis aí pro próximo jogo o Tolói e o Dória. Não, não
a
sei
boa
se volta
notícia foi o Tolói hoje, né?
Tolói bem.
Foi bem hoje.
Mas em compensação, o Dória foi mal e o Tolói, fica a dúvida, porque ele jogou contra o Inter, jogou hoje. Tolói joga terça? A chance... Tolói até agora, desde que voltou a São Paulo, quando ele teve uma sequência muito grande, ele machucou. Provavelmente é um cara que vai descansar na terça. Aí eu tenho a curiosidade de ver, né? O São Paulo joga lá no Uruguai com o Boston River, na Sul-Americana. Como o São Paulo vai encarar as competições, todo mundo, né? Eu tenho essa curiosidade de ver todos, né? Como vão fazer. E aí é opinião minha, né? Coisa minha, eu não tenho responsabilidade nenhuma de escolher. Quem tem essa responsabilidade que vai fazer as escolhas. Na fase de grupos da Sul-Americana, eu jogaria com os reservas. Na minha escolha, na minha cabeça, o brasileiro até a Copa, foi um período curto, até a Copa do Mundo. O São Paulo, hoje foi o 10º jogo, tem mais 8 no brasileiro até a Copa. Para mim, esses 8 jogos são a prioridade número 1. Depois a Copa do Brasil, que vai ter só 2 jogos com o Juventude, e a Sul-Americana por último.
Você coloca a Copa do Brasil acima da Sul-Americana ou
sim,
abaixo?
Por enquanto, sim.
De ser importante, né?
Copa do Brasil acima.
Eu também. Coloco a Copa do Brasil acima. Eu assim...
Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Para começo de conversa, eu acho que não dá para jogar tudo.
Não dá.
Não dá para encarar as três competições. Nem pro Flamengo e nem pro Palmeiras. Nem Cruzeiro, nem quem tem elencos maiores. Não dá. O Flamengo abriu mão da Copa do Brasil ano passado, colocando reservas e foi eliminado pelo Galo. Nessas circunstâncias poderia ter passado, mas jogou reservas. O Palmeiras coloca reservas, ele não encara todas as competições da mesma forma. Não, e não dá, São Paulo não tem elenco para isso. Então você precisa escolher. Eu escolheria para jogar com reserva mesmo, a Copa Sul-Americana. É muito próximo o jogo de hoje do jogo de terça-feira, gente. Você corre o risco de arrebentar o elenco. Se você entrar terça-feira com o mesmo time que jogou hoje. Não dá. Não tem condição. Então, que competição eu vou... Não é abrir mão da competição, mas tirar os jogadores importantes. Os jogadores titulares para não arrebentar os caras. Pra mim já começa terça-feira. Sul-Americana onde eu pouparia seria na Sul-Americana.
E depois tem um jogo difícil contra o Vitória lá no Barradão, pelo brasileiro, que era o sábado, né? É de terça pra sábado, o tempo é maior de recuperação, mas ainda assim é um jogo muito difícil. O Vitória, mesmo lutando contra o rebaixamento.
Você joga terça, você viaja a quarta, não tem treino. Aí tem quinta, sexta-feira já é. Já pré-jogo, você tem quinta
pra viaja, trabalhar. E viaja na sexta, né?
Exato. Viagem de volta lá do Uruguai, que o jogo é fora. Você viaja na volta na quarta-feira.
Chega na quarta de
aí
manhã.
Treina quinta. Sexta-feira, você já tem viagem lá pro jogo do Vitória. Não dá, cara. Não, você tem que ir. E assim, é um mês de 9 jogos. São 9 jogos no mês, pra todo mundo aí.
Exceto pro Internacional. É verdade, né? Não, mas agora só um aspecto interessante também de lembrar, Guilherme Silva, é de que o Boston River jogou ontem, sexta-feira. As ligas inferiores... Acontece como está acontecendo também na França, por exemplo. A França agora, o PSG está na Champions League lá, eles estão jogando seus jogos, estão adiando os jogos do PSG para ele ter mais força para disputar a Champions League. Acontece a mesma coisa aqui na América do Sul com Uruguai, Equador e tudo mais. Tanto é que o Boston River, adversário de São Paulo na terça-feira, jogou ontem. Ou seja, ele vai ter sábado, domingo, segunda de descanso, terça o jogo. O São Paulo não, o São Paulo jogou hoje, ele tem... domingo e segunda já viaja. Então ele tem menos tempo de descanso. Tal qual o Júnior Barranquilla que o Palmeiras vai enfrentar. O Palmeiras joga neste domingo em Salvador e o Júnior Barranquilla jogou ontem, na sexta-feira. Então o Júnior Barranquilla vai ter descanso. Sábado, domingo, segunda, terça e aí quarto jogo. Tem 4 dias de descanso. O Palmeiras tem 1. E olha lá, porque na terça ele já viaja pra Colômbia. Ou seja... É outro aspecto que os times brasileiros acabam enfrentando nessas competições sul-americanas, porque as federações já sabem que precisa fazer esse tipo de coisa. É um incentivo para os clubes, para eles conseguirem bater de frente, porque de fato, nesse momento, Júnior Barranquilla, Boston River estão léguas de distância de Palmeiras e São Paulo.
Exatamente, esse é um ponto importante. No caso do Palmeiras, até se falou, acho que foi o Raí que levantou essa possibilidade no Canelada, do Palmeiras jogar... O Raí falou que acha que o Palmeiras vai jogar com o time reserva na Libertadores, contra o Júnior Barranquilla. Até pelo adversário e tal, o Raí levantou essa possibilidade, né?
Oh, até pelo adversário, que o Júnior Barranquilla tem que ser respeitado, hein? Não é tão... Não é moleza, não é tanta
moleza, mas dá pra ter um time alternativo.
Essa semana o Palmeiras tem Bahia, Salvador, tem o Júnior em Barranquilla e depois tem o Corinthians.
Isso.
Nessa semana... Eu jogaria em Barranquilla com um mistão.
Dá pra jogar. O mistão é pela necessidade, por causa do número de jogos. Mas não olhar o adversário e falar, vou botar a reserva que é bom.
Qual jogo colocaria reserva? Desses três? Acho que é o Júnior, né?
Sim.
Porque Corinthians é um clássico. E é em Itaquera, eu acho, né? Se não me engano, é em Itaquera.
Não me lembro, mas...
É Itaquera.
E o Palmeiras, eu acho que também... fase de grupos da Libertadores, que o Palmeiras normalmente passa muito tranquilo, né? E o grupo, ao que tudo indica, ele vai passar de novo. A princípio, aí você vai mudando de acordo com, como eu falei, do São Paulo. São Paulo, eu colocaria o brasileiro, prioridade, tem a Copa do Brasil, confronto com o Juventude, e tem a Sul-Americana. Eu colocaria a Sul-Americana por último. Eu tô falando um curto prazo, até a Copa do Mundo. Nesse momento, pro Palmeiras, que tá brigando pela liderança, eu acho mais importante consolidar a liderança do brasileiro. No caso do Palmeiras, nesse momento até Copa, eu colocaria o brasileiro, no caso do Palmeiras, como prioridade, depois a Libertadores. Esse não é um time inteiro reserva, mas se precisar descansar essa semana, descansar um ou outro lá em Barranquilla, e depois a Copa do Brasil, confronto com a Jacuipense, aí eu colocaria reservado.
Aí convenhamos, o Júnior Barranquilla ontem perdeu pro Deportivo Cali. Se o Palmeiras, com seu time misto, não venceu o Júnior Barranquilla, vai vencer, gente. Palmeiras, nas últimas 6 temporadas de fase de grupos, ele tem sempre 4-5 vitórias, um empate, ou 4 vitórias, um empate, uma derrota, no máximo.
Ano passado ganhou todos.
É, ganhou exatamente.
No mínimo faz 15, 16
no
pontos.
No mínimo, de 15 pontos pra 15 cima, pra gente. Cima, tem que se preocupar, não, pelo amor de Deus. Porque o Boston River não sei nada, Zé. Sei quase nada. Tava vendo Progresso e Peñarol agora há pouco no Campeonato Uruguai. Mas o Boston River não vi nenhum jogo deles.
Ano passado jogou na pré-Libertadores com o Bahia. Foi eliminado pelo Bahia ano
verdade.
Passado.
É
na
verdade.
Pré-Libertadores.
É, e aí vocês falaram a sequência do Palmeiras, ainda vai ter mais um jogo para descansar, que é na Copa do Brasil, né? Serão dois jogos contra o Jacuipense e os dois jogos com o Palmeiras mandante, né? São
outro
Paulo e Londrina.
E Londrina, né? Exatamente.
É, então vai jogar as duas com torcida, né? Mandante, sendo a maioria, né?
E por falar em Londrina, só uma informação, viu? Porque tem bola na rede. E essa é pro nosso José Manuel de Barros, corneteiro, que fica falando que o Londrina é time ruim, que não sei o quê, que não vai subir, papapá. Londrina 1-0, viu? Bruno Santos fez 1-0 por enquanto. Londrina líder da Série B. Tá subindo, hein? Vai subir esse ano, Londrina.
O nosso José Manuel é o Viga de Londrina.
É o Viga de Londrina.
Liga Uruguaia, o Racing é o líder com 23, Peñarol 22, Central 17, Nacional 16, são os quatro primeiros. O Boston River é o 13º com 11 pontos. São 16 disputantes. Ele está em 13º lugar.
Olha, Zé.
Só tem 3 atrás dele.
Olha, tá? Zé, eu vou...
Ele tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.
Eu já vi, algumas vezes e vejo várias vezes o Campeonato Uruguai, até pela proximidade, né, do Rio Grande do Sul e tal. O Campeonato Uruguaio, ele é um Campeonato Gaúcho 2.0. Tô falando bem sério, ele é um